Posso começar então. Muito obrigado pela presença de todos, antes de mais, por terem acedido a esta audição no âmbito deste grupo de trabalho acerca das propostas de lei 215 e 219 sobre a qualidade e segurança de tecidos, células e órgãos. Já que ouvimos várias entidades e não podíamos deixar, obviamente, de ter aqui connosco, que é um grato prazer, obviamente, a Direção-Geral de Saúde, para também, no âmbito destes diplomas, ouvirmos o vosso parecer, para sobre ele podemos refletir e, nomeadamente, depois, na especialidade, podemos discuti-lo. Nessa medida, agradeço antecipadamente o vosso contributo e dou a palavra, obviamente, da Direção-Geral de Saúde, a quem deseja falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho um presidente do Grupo de Trabalho, coordenador. Tenho muito prazer em estar aqui a responder às questões que queiram formular. Temos sempre um grande interesse em cooperar com a Assembleia da República no contexto da missão de fiscalização em relação aos órgãos da administração do Estado. E é nesse contexto que temos muito gosto em estar aqui. Tenha comigo colegas especialistas nesta área, conduzem diretamente os assuntos ligados ao assunto que aqui nos junta hoje. À minha direita está o Dr. Alexandre Diniz, que é o diretor do Departamento da Qualidade, que é quem tutela esta área. Depois temos a diretora dos assuntos internacionais e europeus, igualmente, uma vez que estamos ligados a diretivas que foram, entretanto, transpostas. E depois temos três assessores jurídicos e técnicos do Gabinete da Qualidade, que, se Vossa Excelência entender e se autorizar, depois poderão falar em tempo oportuno. Não sei se posso começar a introduzir o tema ou não. Muito obrigado. Bem, Sr. Deputado, nós temos uma ideia muito clara sobre a missão referente, neste caso concreto, à autoridade que tem competência direta na área dos transplantes e, naturalmente, da transfusão de células, que são transplantes de tecidos, igualmente. Portanto, tudo o que diz respeito ao mundo que anteriormente estava colocado numa agência própria, que era chamada Autoridade para os Transplantes, a gente abreviadamente designa como ASTE, esta do sangue e dos transplantes, esta autoridade, foi nos termos da lei e no contexto de reforma do Estado, foi integrada na Direção-Geral da Saúde como autoridade competente. Acontece, porém, que esta autoridade, designada anteriormente como ASTE, que tinha um diretor-geral próprio, aliás, começou por ser o Dr. Eduardo Barroso e depois o Dr. Pena, tinha uma autoridade, uma estrutura própria, pequena, mas uma estrutura própria. E foi, nesse contexto da fusão de serviços e de emagrecimento das direções gerais, etc., nesse contexto foi colocada na Direção-Geral da Saúde. E começaram os trabalhos conjuntos com os colegas do Instituto, antigo Instituto Português de Sangue, que agora se chama Instituto Português de Sangue e Transplantes. Mas o Instituto Português de Sangue e Transplantes, é bom que isto fique extremamente claro, não tem competências de autoridade. Bem, se quiser, para fácil demonstração, nós costumamos usar o seguinte paralelismo. O Infarmed é a entidade da autoridade, o Infarmed é uma autoridade, regulador é uma autoridade, e quem fabrica medicamentos está sob a regulação do Infarmed. Não faria nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido, que quem fabrique medicamentos tenha ele próprio competências de autoridade competente. Não pode ser. Nem isso é permitido à luz da lei europeia, dos princípios europeus e os avanços que foram conseguidos em diversas áreas tinham sempre, por princípio, separar a autoridade competente de quem é operacional, de quem executa os programas, de quem está na fase, diria, da concretização. Portanto, isto para dizer que sempre nos entendemos com o meu homólogo do Instituto Português de Sangue, que agora chama-se Instituto Português de Sangue e Transplantes, que eles estão na dimensão operacional e nós na dimensão de autoridade competente. Nem de outra forma pode ser. Portanto, eu queria, sobretudo, e pretendo chamar a atenção deste princípio, porque não é possível juntarmos duas competências que são inimigas uma da outra. Eu tive um problema muito semelhante há relativamente pouco tempo com as questões ligadas às radiações. O antigo Instituto Nuclear pretendia que, enfim, do tempo da junta de Sacavém, pretendiam fazer os projetos. Faziam os projetos de isolamento com chumbo, saber se o chumbo tinha esta ou aquela dimensão, 3, 4, 5 ou 7 milímetros, depois colocavam o chumbo, depois iam verificar se o chumbo isolava, enfim, tinham todas as dimensões do projeto, desde a concepção à avaliação. Isto não pode ser, e vieram cá inspectores da comissão e disseram que aquilo tinha que ser diferente. Quem é a autoridade para um assunto concreto não pode depois executar. Que não vai avaliar aquilo que fez. Ora, aqui estamos perante o mesmo princípio, exatamente o mesmo princípio. Portanto, nós defendemos a separação de missão. Uma coisa é a missão de ser competência em termos de autoridade e outra coisa é a missão operacional. Eu sei que há colegas meus que gostavam de ter tudo junto, como aliás acontecia no tempo da Junta de Energia Nuclear, foi chamado Instituto Tecnológico e Nuclear e agora está no Instituto Superior Técnico. As funções, na altura de avaliação, depois, por força da Agência de Energia de Viena, passaram para nós, porque não era possível, nem era aceite. Nem eles até, digamos, tinham atitudes de admiração, estupefação, como mesmo um organismo fazia tudo. Ora, nós, perante os transplantes, não podemos ter esta visão, porque é demasiado sério. Quem está preparado para fazer transplantes, seja transplante de córnea, seja de tecidos ou hepáticos, seja que transplante for, ou de transfusão de sangue, não pode, essa mesma entidade, regular e regulamentar as normas para fazer esse trabalho, em termos de saber se está ou não está de acordo com as normas europeias e portuguesas. Portanto, há aqui missões distintas. E eu sublinho, sei de colegas, pelas notícias da imprensa, que infelizmente não compreendem estas missões separadas. Bem, naturalmente que o Poder Legislativo e Executivo tem aqui a decisão final, mas no plano técnico, com base na nossa experiência, que é muito vasta em termos europeus e internacionais, sublinhamos que não é possível juntar as missões. Não é possível. Porque se fosse possível, éramos os primeiros a dizer, juntem-se os recursos. Só que este aspecto não pode ser efetivado. De forma alguma, nem nós conseguimos explicar isto à Comissão. Era impossível. Agora, se me permite, eu iria passar a palavra ao meu colega que está diretamente ligado a este assunto, o Dr. Alexandre Diniz. Não sei se o doutor se pode dizer ou não.
Tenho a vontade, agradeço. Muito obrigado. Agradecer que falasse. Muito obrigado. Eu creio que o Sr. Diretor-Geral já referiu o essencial. Depois deste processo em que as competências da EISASTE, devido ao processo de fusão que foi referido, foram distribuídas pela Direção-Geral e pelo Instituto Português de Sangue e Transplantação. Sendo que, nos termos que estão consignados nos diplomas legais em vigor, de facto a autoridade competente é a Direção-Geral da Saúde, portanto herdou essa competência da ESAST, e isto significa que é a autoridade competente nacional e que, portanto, só ela e ela própria é que articula com as autoridades competentes dos outros Estados-membros. Mais, é esta autoridade competente nacional, Direção-Geral da Saúde, que tem assento nos fora europeus que existem para tecidos e células, para sangue e para órgãos. Portanto, são três fora diferentes que se reúnem duas a três vezes por ano cada um, e a Direção-Geral é que é convocada, porque são reuniões de autoridades competentes. As autoridades competentes europeias, dos 28 Estados-membros, reúnem-se duas a três vezes por ano para cada uma destas áreas temáticas, para acertarem procedimentos e estratégias de atuação a nível europeu e, portanto, a nível de cada um dos Estados-membros. E quem tem assento nessas reuniões é a Direção-Geral da Saúde, pese embora a Direção-Geral da Saúde, consciente desta repartição de competências fruto da dissolução da ESAST, se faça sempre acompanhar de um representante do Instituto Português de Sangue e Transplantação, porque pode fazer-se acompanhar de um elemento e convida para todas as reuniões um elemento do Instituto Português de Sangue e Transplantação.
Nós somos o
Infarmed? Nós somos o Infarmed, que é do medicamento, nós somos a autoridade competente em matéria de qualidade e segurança de células, tecidos, sangue e órgãos. E somos a autoridade competente só nesta área, qualidade e segurança de células, tecidos, sangue e órgãos. O Instituto Português de Sangue não é autoridade competente, mas é, no entanto, uma entidade responsável dentro do país por algumas matérias, por exemplo, pela autorização de importação e exportação de células, tecidos e de órgãos. Mas isso não lhe confere o estatuto de autoridade competente nacional. É a entidade responsável por essa matéria, como é a entidade responsável, uma vez que é operativa, e a Direção-Geral da Saúde não é operativa, é normativa. É a entidade, o Instituto Português de Sangue e Transplantação, é a entidade responsável por criar e manter um registro nacional de transplantes, uma vez que todos os transplantes são feitos dentro debaixo da sua tutela, por coordenar a rede nacional de colheita e de transplantação. No entanto, é a Direção-Geral da Saúde que integra e poderá integrar como autoridade competente a Organização Europeia de Intercâmbio de Órgãos. Portanto, são duas coisas, são dois patamares distintos, que se complementam, que devem colaborar entre si, mas que são distintos. Ou seja, a Direção-Geral da Saúde, como autoridade competente, autoriza a atividade de todos os serviços que podem exercer estas atividades, mas só autoriza, depois do Instituto Português de Sangue e Transplantação, que tem a entidade responsável por desenhar o planeamento estratégico para o país, ou seja, é a instituição que deve estudar e definir aquilo que é necessário ao país, quantos serviços é que são necessários ao país para satisfazer as necessidades do país, depois do Instituto Português de Sangue dizer à Direção-Geral quais são os serviços que são necessários ao país, a Direção-Geral da Saúde, como autoridade competente, vai auditá-los, vai inspecioná-los, vai verificar se cumprem os padrões que estão na lei em matéria de qualidade e segurança, e se tal for verificado, é esta entidade que autoriza. Portanto, são dois, não sei se fui claro. E estou à disposição para outras questões.
Se me permitir, queria aqui sublinhar aqui este aspecto. Eu penso que em termos de... Estes princípios que o Dr. Alexandre Diniz sublinhou são inquestionáveis no plano de uma república com direitos democráticos e em termos de Estado de Direito que somos. Portanto, nós não podemos juntar competências de autoridade para verificação da qualidade e segurança a quem executa. Não é possível. E, portanto, gostava de... Eu sei que há colegas meus que não têm esta visão, mas é uma questão de princípios de direito que são especialmente caros, importantes à Comissão Europeia e no contexto destas diretivas. Não podemos ir por esse caminho. E, felizmente, que nós temos estas missões distintas e colaboramos uns com os outros, não temos nenhum problema de colaboração, estamos muito, muito juntos, mas também diria isto não é uma regulação, diria, não podemos adotar um princípio de demasiado simples, simplista. Portanto, temos que ter rigor nas questões da segurança.
Estamos à disposição para as questões de pormenor que nos queiram colocar.
Doutora Eva, queria sublinhar algum aspecto?
Antes de dar a palavra aos meus colegas deputados, eu, realmente, depois de ter ouvido, e todos temos ouvido o IPST, e agora esta explicação, a mim parece-me que há dois níveis também de, entre aspas, queixas do IPST, ou pelo menos de questões que aqui foram levantadas. Uma delas pode ser algum ardor por autoridade, que realmente pode conflituar com o que agora expuseram, e outro nível será o de sem pôr em causa as competências, podem considerar que algumas das competências da Direção-Geral de Saúde podem também estar a ser extravasadas, entropiando o próprio procedimento. Não é? Estou a dizer o que disseram, quase que em forma de contraditório.
Sim, sim, sim.
Não é? Dando um exemplo. Não é? Referiram, por exemplo, no artigo 19A, que o facto de o IPST ter que transmitir, antes do intercâmbio do órgão, as informações, pode atrasar o processo até pô-lo em causa. Por exemplo, foi algo que disseram, não é? E que eu gostaria que, sobre esse assunto, se pudessem, não é, dizer alguma coisa. No entanto, para também não esgotar todas as questões, senão, não parava aqui perguntas, vou dar a palavra, naturalmente, a quem a pedir, da parte dos grupos parlamentares, por favor. Sim, Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Diretor-Geral da Saúde e as demais pessoas que o acompanham. Estes dois diplomas que visam alterar as leis 12 de 2009, de 26 de março, e a 36 de 2013, 12 de junho, transpondo para a nossa ordem jurídica as diretivas, as duas diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho e da Comissão. Estes diplomas são de cariz eminentemente técnico e científico, daí nós estarmos com estas audições, ouvir as entidades responsáveis e competentes, daí a necessidade de ouvirmos quem trabalha no terreno com estas questões. E nós gostaríamos de ouvir a Direção-Geral de Saúde, em concreto sobre os projetos que estão aqui em discussão, sobre as alterações que são propostas, se enquadram ou não, de acordo com as vossas competências, as competências da Direção-Geral de Saúde, na qualidade e autoridade com competência para estas questões, entendem que estas alterações são ajustáveis às vossas competências. Face ao que aqui nos expuseram desta separação clara que quiseram deixar entre as competências da Direção-Geral de Saúde e as competências do Instituto Português do Sangue e Transplantes, que percebi, obviamente, e de certa forma também concordo com essa necessidade de distinção das diferentes missões, porque são necessariamente diferentes, mas se entendem que essa distinção de missões está patente nos projetos que estão aqui em discussão, ou se de alguma forma estes projetos que estão aqui em discussão não dirimem essas dúvidas, essas zonas de mais nebulosas, e se entendem sugerir algum aperfeiçoamento para que de facto fique claro. Há aqui outros aspectos também de pormenor, não sei se fizeram essa análise, artigo por artigo, mas se querem deixar aqui alguma, em vez de estarmos nós a perguntar artigo a artigo, se de tudo o que leram, se querem deixar aqui algum alerta, porque estando nós na fase de especialidade, é a altura certa para introduzirmos aqui algumas alterações que podem ser urgentes e necessárias. Portanto, tomamos boa nota dos esclarecimentos e dos contributos que nos trazem. Agradecemos muito a pronta colaboração da Direção-Geral de Saúde com esta comissão. Amanhã mesmo estaremos novamente juntos, pelo menos com o Sr. Diretor-Geral de Saúde, na Comissão de Saúde, por outro assunto, mas também muito importante, e por isso agradecendo muito a colaboração e a sempre pronta colaboração da Direção-Geral de Saúde e agradecendo os vossos contributos, tomaremos boa nota depois neste trabalho, na especialidade, tudo aquilo que nos quiserem aqui deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para a resposta.
Você tem razão, tem razão. Esta questão colocada pela Sra. Deputada Carla Rodrigues é muito importante e nós, devo desde já anunciar, temos uma enumeração de propostas concretas sobre o articulado. Mas eu gostava, Sra. Deputada e Srs. Deputados, eu gostava que tivéssemos sempre presente que o Infarmed não faz medicamentos. Ter sempre presente este princípio. E é absolutamente essencial esta separação de missões. E sobre declarações feitas por colegas meus, infelizmente precipitadas, alguns órgãos de informação, citam atrasos, sou doutor, peço desculpa, citam atrasos, muitas vezes, que não têm lugar, que não têm lugar. Nós até já lemos atrasos citados na imprensa de apreciação da documentação que nem sequer tinha chegado à Direção-Geral de Saúde. De maneira que não há aqui atraso absolutamente nenhum. Nós temos uma equipa, aliás estão aqui os seus principais coordenadores, que desde há anos se dedica a tempo inteiro a esta matéria da regulação no que diz respeito a transplantes e ao sangue. Mas o Dr. Alexandre Diniz pode deixar um texto com as nossas propostas concretizadas em termos da visão.
Não trago preparado.
Mas está bem, diga.
Ora bom, se não é necessário, portanto, analisar ponto por ponto as questões que terá levantado o IPSD, é de sublinhar que a versão que foi consensualizada entre a Direção-Geral da Saúde e o IPST a nível do gabinete ministerial foi uma versão de consenso entre as duas instituições. Houve, portanto, consenso no diploma que visa, portanto, transpor a lei dos órgãos. Em relação a questões que o IPST tenha levantado, em que a Direção-Geral da Saúde poderá ser um patamar acrescido que possa gerar ineficiência no que diz respeito à transmissão de informação do próprio IPSD para a Direção-Geral da Saúde, penso que é uma justificação que hoje não tem grande fundamento com os sistemas informáticos que é possível serem implementados. É evidente que a Direção-Geral da Saúde, como autoridade competente, tem que notificar as autoridades competentes dos outros Estados-membros em caso de existir um incidente grave ou uma reação adversa num doente. É evidente que se não tiver acesso imediato a essa informação, e essa informação tem que lhe ser transmitida pelo IPST em tempo real, em tempo que o incidente acontece ou que o evento adverso é identificado, é evidente que também não poderá notificar junto das autoridades competentes dos outros Estados-membros. É claro que, europeias, é claro que se essa transmissão for feita em papel, se essa transmissão for feita por telefone, que pode ser atendido ou não atendido, estamos a falar de mecanismos do século passado que não são compatíveis com a circulação de informação em tempo oportuno, em tempo real. Por outro lado, o facto de não haver uma comunicação imediata e só poder haver uma... Se a lei vier a prever que só possa haver uma comunicação em tempo justificado, ou que não pode ultrapassar um tempo injustificado, a minha pergunta aí é quem é que analisa a justificação desse tempo? Quem é que vai deliberar sobre isso? Quem é que pode dizer que o tempo foi justificado ou que foi injustificado? Se nós nos atrasarmos numa comunicação para outro Estado-membro, nós como autoridade competente, quem é a responsabilidade? Quem é que a nível da União Europeia vai analisar se aquele tempo foi clinicamente justificado ou não clinicamente justificado? Hoje, com os sistemas informáticos que existem, as transferências bancárias fazem-se on time, não é? E, portanto, é possível... os sistemas de notificação são automáticos e podem disparar em vários sistemas. E a Direção-Geral, ao ter conhecimento desse incidente e desse evento adverso no momento em que ele foi identificado, também automaticamente pode dar informação para todos os Estados-membros, para todas as outras autoridades competentes com as quais se articula. Eu penso que estas que são as questões, enfim, essenciais. Já foi aqui referido que o IPST tem toda a parte operativa, tem que ter um sistema de notificação de incidentes e de eventos adversos, tem que providenciar o sistema integrado, quer de CID e células, quer de órgãos, e tem que veicular a informação quando ela se justifica, por ser urgente e poder ser grave, à autoridade competente, que é a Direção, neste caso é a Direção-Geral da Saúde. E tem que o fazer em tempo real.
E há sempre quem receba essa informação?
Os sistemas informáticos estão a funcionar permanentemente e disparam automaticamente. É evidente que se utilizarmos o telefone, a pessoa pode até estar entre as 8 da manhã e as 8 da noite no seu local de trabalho, mas estar numa reunião e não atender o telefone, quer dizer... Mas isso não são métodos compatíveis com este tipo de situação que estamos aqui a falar, não é? Nós não estamos a falar em comunicação, nós não estamos a falar numa notificação administrativa ou burocrática. Estamos a falar em incidentes graves e em eventos adversos que podem ter repercussões graves, que podem levar à morte do doente, que podem ter origem em falhas de qualidade ou de segurança do órgão ou dos tecidos e que têm que ser comunicados às outras autoridades competentes, que pode ter sido um órgão que tenha ido para outro país e que, enfim, possa ter que ser aplicado, transplantado numa pessoa de outro país. Portanto, são situações que põem em risco a vida e que têm que ser transmitidas em tempo real. E hoje, com os sistemas automatizados, não é preciso as pessoas estarem presentes para a comunicação veicular e serem notificados todas as entidades que devem receber essa informação.
Então, não pode fazer um favor, não pode fazer o favor de depois enviar o texto com outra
pessoa? Sim, com certeza, não trouxe preparado, mas se for necessário.
Isso, o grupo de trabalho agradece sempre, se puder, até porque não estão aqui todos os grupos parlamentares, e para podermos, com o mais fidedignamente possível, transmitir informação também aos outros grupos parlamentares para se poderem pronunciar, não estando aqui presentes, o texto escrito, por forma que possa ser lido e sobre o qual possa haver alguma reflexão de uma forma real também, real no sentido de ver exatamente o que é que foi dito ou escrito, no caso concreto. Mais algum grupo?
Eu penso que...
Diga, por favor.
Peço desculpa.
Do PS, por favor. Sr. Deputado.
Sim, eu ia passar à Sra. Doutora, que tem, enfim, a responsabilidade da transposição das diretivas.
Obrigada. Eu acho que há aqui, provavelmente, alguma confusão de planos por parte do IPST em relação à maneira como, se calhar, desenvolve a sua prática hoje em dia. A rede funciona, na maioria dos hospitais públicos, com uma coordenação do IPST e, se calhar, funciona um pouco ainda, sabemos, por telefonema, por contacto. Os transplantadores são poucos, conhecem-se e, portanto, funcionam de uma forma relativamente em circuito fechado. O facto de nós introduzirmos, o IPST terá a responsabilidade de criar o registro e um sistema. E o facto de nós introduzirmos esta ADGS como um patamar necessário não nos parece de todo que cria entropia no processo. Portanto, essa apontar-se esta lógica para que a DGS deixe de ter ou perca algum instrumento importante para as suas competências de autoridade competente parece-nos totalmente absurdo. Porque, volto a dizer, o exemplo típico é nós fazemos uma transferência bancária em que pedimos para notificar o beneficiário, portanto, ou vários beneficiários, ou enfim, inúmeros destinatários de uma mesma mensagem. Portanto, esta não é de todo uma questão. Por outro lado, e se corrermos ponto por ponto algumas das críticas apontadas pelo IPST, vemos que há sempre uma tentativa de sacar um papel da autoridade competente com algumas justificações de entropias, de vários degraus de comunicações e até de relativamente ao exterior, portanto aos outros Estados-membros, que não tem, com este tipo de justificações, não colhe na prática e hoje em dia até na grande maioria dos processos de transplante que já são praticados, ou seja, hoje em dia o meio de comunicação que é feito para eventuais incidentes adversos não representa um entrave ao papel de uma outra autoridade que não o próprio transplantador. Portanto, nem sequer percebemos a situação atual, o que é que representa, nem um eventual salto tecnológico, como é que pode também alterar isto de forma negativa.
Sou deputado Filipe Neto Brandão, do PS.
Sou claro, só uma saudação, que se impõe, obviamente, ao Sr. Diretor-Geral, aos Srs. Diretores de Departamentos e Assessores, porque, do ponto de vista metodológico e dos princípios, nós subscrevemos na íntegra as observações que são referidas, quer dizer, no sentido de uma clara separação entre as vertentes operativa e normativa. Portanto, damos isso como um adquirido de um Estado de Direito desenvolvido. E, portanto, pôr fim a qualquer amálgama entre fiscalizador e entidade fiscalizada. Mas, como a senhora deputada Carla Rodrigues bem colocou a questão, quer dizer, tendo nós competências delegadas da Comissão de Saúde para um grupo de trabalho especificamente sobre estas diretivas concretas, estas propostas de diploma, de facto, e como já adiantou, havendo uma proposta concreta de pronúncia sobre os diplomas, nós antecipadamente agradecíamos e, obviamente, merecerá toda a nossa ponderação, porque, de facto, nós registamos que os óbices que foram levantados, como facilmente intuirão, e, aliás, não poderia deixar de ser de outra forma, se prendem com o nível da entropia, quer dizer, seria a única justificação que poderia fazer derrogar este princípio basilar. Penso que concordo que, de facto, não creio que sejam razões ponderosas, porque manifestamente, até ao nível tecnológico, são questões que hoje em dia estão ultrapassadas, mas havendo uma possibilidade de obtermos uma pronúncia concreta sobre os diplomas, antecipadamente agradecemos e, obviamente, ponderaremos. E, relativamente ao Sr. Diretor-Geral, amanhã voltaremos a ver-nos.
Deputado Neto Brandão, gostava também que a minha colega Graça Bessone desse o seu parecer sobre a matéria, uma vez que o solicitou, mas queria, antes de mais nada, agradecer as suas palavras também, no que respeita à nossa colaboração, e, por outro lado, gostava de perguntar, julgo que é mais com o Presidente, se nós, no prazo de poucas horas, podemos mandar uma proposta concreta de pronúncia sobre este tema. A pergunta que eu coloco é que se temos um prazo de algumas horas, de um dia, dois dias, para mandar a pronúncia escrita, em termos, porque temos isto pensado, então o prazo que nos concedem...
O prazo razoável, certo e seguro para enviarem a melhor da informação, que certamente será por nós recebida.
E para onde mandamos, Sr. Deputado?
Para o Serviço da Comissão.
Serviço de apoio.
Graça, escreva, por favor. Serviço de apoio, qual é o endereço?
Eu escrevo.
L de Luísa. Muito bem. Centil. Centil. @300. Sim.
Será sempre bem-vindo. O contributo. Somente. A senhora deputada...
Posso? Isto é a famosa linha especial 300. Opa.
Vou dar a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Não tem problema. Ainda em relação a esta questão das reações adversas e dos incidentes graves, esta competência de estabelecer o sistema de reações adversas e de incidentes adversos graves, neste momento, na Lei nº 36, compete à Direção-Geral da Saúde. Foi acordado que estabelecer esse sistema poderia considerar-se uma competência mais operativa e então concordou-se com o IPST nessa reunião que poderia passar para o IPST a parte operativa, mas a DGS não abdicou, sendo as reações adversas e os incidentes graves uma questão de qualidade e de segurança, a DGS não abdicou dessa competência. Uma coisa é estabelecer o sistema e pô-lo a funcionar, que é operativo, outra coisa depois é ir avaliar o que é que esteve na causa desses incidentes e dessas reações. Ora, se o IPST coordena a rede nacional, que integra hospitais e gabinetes coordenadores de doação, coordena, por outro lado, insere na sua estrutura interna três centros de sangue e transplantação, dentro dos quais, em Lisboa, um banco de tecidos que importa e exporta. Como tal, para além da função de coordenador e de regulador, tem ainda uma função de prestador de serviços. E é só isto que eu queria acrescentar, na sequência do que foi dito pelo Sr. Diretor-Geral e pelo Sr. Dr. Alexandre e pela Dra. Eva, mas, de facto, a Direção-Geral não abdicou da sua competência de qualidade e segurança. Nem poderia abdicar. Uma coisa é permitir que outros façam e executam, até porque o IPST neste momento já tem o sistema de biovigilância dos tecidos e células. Ora, havendo uma lei nova, que é a Lei 36, que postula que exista também um sistema, que é o tal registro de transplantação, o lógico é que seja, enfim, operacionalizado numa mesma entidade. E foi isso que se combinou. Não se abdica de, ainda por cima, porque a DGS também tem competências de fiscalização, não se abdica disso. Quer dizer, não se abdica, não sou eu. É a missão da Direção-Geral da Saúde.
É claro que as palavras abdicar, negociar, é tudo contextualizado aqui no âmbito, pronto, assim, um bocadinho mais técnico e realmente operacional, porque não é, está aqui bem do negócio, não é? Mas compreendo, está entendido o sentido. Deputada Carla Cruz, por favor, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimento também o Sr. Diretor-Geral, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e todos os demais técnicos da Direção-Geral que o acompanham. Os seus deputados que me antecederam colocaram, de facto, aqui a questão central, que acho que é importante aqui essa clarificação e que já ficou aqui claro, e obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português subscreve esta necessidade da separação clara entre quem deve acompanhar a autoridade competente e quem operacionaliza. Mas, de facto, as questões que aqui se foram colocadas e aquilo que foi expresso, não só pelo IPST, mas também pela Ordem dos Médicos, na última audição, mostravam claramente esta necessidade desta clarificação. Recordo-me que na última audição que aconteceu foi da Ordem dos Médicos, especialistas em hematologia, penso eu que é assim que se diz, não sou médica, não sou da área da saúde, e colocavam esta questão da monitorização. E quem é que fará esse acompanhamento da monitorização, quer no pós-transplante, porque era uma área que colocavam que pode acontecer haver problemas depois do transplante, de órgãos que tenham vindo do estrangeiro, porque é disto que aqui se trata, e quem é que faz essa monitorização, esse acompanhamento, quem tem essa responsabilidade. Referiam também uma clarificação, e já que aqui foi dito que houve uma consensualização do articulado entre o IPST e a Direção-Geral de Saúde, que houvesse aqui um esclarecimento A própria Ordem levantou aqui questões relativamente ao artigo 5º, que eu passo a ler, não sei se têm aí o articulado, mas que diz que a Direção-Geral de Saúde é a autoridade competente responsável pela verificação do cumprimento dos requisitos previstos na presente lei em todo o território nacional, sem prejuízo da articulação com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, em matérias de fiscalização e inspeção, e das competências do IPST em matéria de coordenação. Portanto, tem esta... E o que colocavam era... Quem dentro da Direção-Geral de Saúde estará com esta competência? Portanto, se é, havia alguma... Quem é que dentro da Direção-Geral ficaria com esta responsabilidade? O Departamento de Qualidade, portanto, esta necessidade de clarificação. Colocavam também uma questão, e que também, quando o grupo parlamentar fez esta análise destas propostas de lei, há uma alteração do artigo 12º que tem a ver com o transporte dos órgãos. E na proposta atual, na lei atual, refere-se que, e é no o ponto 1, diz a lei atual diz que os organismos, entidades ou empresas envolvidas no transporte de órgãos estabelecem procedimentos operacionais para garantir a integridade dos órgãos durante o transporte e um tempo de transporte adequado, de acordo com o sistema referido no artigo 9º, estando sujeitos a licenciamento e inspeção, que na PPL atual, esta questão do licenciamento e inspeção deixou-se cair. E esta também foi uma preocupação que foi manifestada aqui pela Ordem dos Médicos e que nós também colocamos, é uma questão que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem, que é qual a razão de deixar cair, porque nós consideramos que esta questão da inspeção e do licenciamento de quem faz o transporte tem que ser uma questão que tem que ser salvaguardada e acautelada até pela saúde, pela garantia de que quem faz esse transporte tem, de facto, cumpre estes requisitos que são necessários para que quem vai receber um órgão, um tecido ou uma célula tenha a certeza que foram cumpridos todos estes procedimentos. De reiterar aquilo que já foi dito anteriormente pelos deputados que me antecederam, que caso de facto haja esta análise por parte da Direção-Geral do articulado, que nos façam chegar para mais facilmente ser feita uma análise e certamente na lógica que tem sido caracterizada da articulação e do trabalho de articulação entre o Parlamento e a Direção-Geral de Saúde, mesmo que nessa análise nos subsistam dúvidas, creio que a Direção-Geral tem toda a disponibilidade para continuar a colaborar e a dissipar essas dúvidas, porque penso que esta é uma matéria que deve ser, de facto, com todo o cuidado e toda a atenção, porque estamos aqui a falar de áreas que são extremamente sensíveis e que merecem, de facto, uma acuidade muito grande quando nós tratamos delas, e que a lei proteja, de facto, aqueles que a recebem, mas também todo o mecanismo que está por detrás. E muito obrigada pela vossa presença.
Se a deputada não me vai levar a mal, eu gostaria realmente de frisar essa primeira questão que colocou, porque a expressão utilizada pela Ordem dos Médicos aqui quando da audição foi o turismo dos transplantes. Realmente, como é que o IPST e a própria DGS se podem articular ou reagir a tantas vezes que podem ser, ou pelo menos assim foi alertado pela Ordem dos Médicos, focos infecciosos de transplantes que estão fora do sistema, afinal de contas, fora do sistema, mas podem estar legais em determinados ordenamentos jurídicos, ilegais de todo, mas que podem depois em Portugal tornar-se focos infecciosos e muito onerosos, sem dúvida alguma. E, portanto, era frisar só essa primeira também questão. Realmente, o turismo de transplantação deixou-nos também alerta. Muito obrigado.
Em relação às questões que as senhoras deputadas e o senhor deputado colocou, creio que a primeira questão foi em relação à monitorização, quem monitoriza. Ora bom, havendo consenso de que deve haver um sistema de informação integrado, existindo já o sistema de biovigilância localizado no Instituto Português de Sangue e Transplantação, que esse sistema integrado, que inclui o Registro Nacional de Transplantes, deva ficar localizado e seja criado e mantido pelo Instituto Português de Sangue e Transplantação. Penso que é aí que há consenso. É, obviamente que a Direção-Geral da Saúde, como é uma autoridade competente, e eu estou-me a repetir, deve ter acesso imediato à informação que consta desse sistema. E, portanto, tem que monitorizar, obviamente, os indicadores de qualidade e segurança de todo o processo, até porque é competência da Direção-Geral da Saúde, como é uma autoridade competente, a fazer a rastreabilidade dos órgãos, das células, dos tecidos, desde que são colhidos até que, até que sejam aplicados no corpo humano. E, portanto, tem que saber a par e passo a localização destes produtos, de forma a garantir, a ter conhecimento de que se garante a qualidade e a segurança destes mesmos produtos. Portanto, a monitorização é feita, obviamente, é um processo contínuo que será feito pela Direção-Geral da Saúde, quando o sistema existir e começar a debitar informação à Direção-Geral, à Direção-Geral da Saúde. Em relação ao transporte de órgãos, nós sabemos que o transporte de órgãos muitas vezes é feito em situação de emergência e não é feito por empresas específicas criadas propositadamente para isso. Muitas vezes até são transportadas no carro do próprio médico, não é? Ou podem ser transportadas, enfim, de avião ou de helicóptero, pelo INEM, etc. E, portanto, isso era impossível de carecer de licenciamento. Agora, têm que ser criadas regras, definidas regras claras de como é que esse transporte deve ser feito, de forma a que os produtos transportados mantenham a qualidade e sejam seguros. Portanto, regras de procedimento. O licenciamento, eu penso-me que seria impossível de operacionalizar. Ou então ter-se-iam que criar propositadamente empresas para o efeito e haver uma entidade licenciadora que os licenciasse. Mas isso não é compatível com o transporte de emergência que muitas vezes tem que ser feito para se poder transplantar em tempo útil, exatamente. Em relação ao turismo de transplantes, evidentemente que se uma pessoa é transplantada noutro país legal ou ilegalmente, dentro do contexto legal desse próprio país, e se chega a Portugal infectado, é evidente que a responsabilidade não é nossa, não é? Agora, ao ter conhecimento que ele chegou infectado, para isso é que existe, de facto, uma autoridade competente no país, é identificar a situação e comunicá-la aos outros Estados-membros e reportar a situação a quem de direito. Mas eu peço à Sra. Eva Falcão para complementar isto que eu estive a dizer, em alguma questão que me tenha escapado, em algum aspecto que me tenha escapado. Ainda falta uma questão, que é quem tem a responsabilidade dentro da Direção-Geral da Saúde, que a Sra. Deputada colocou, para esta matéria. A Direção-Geral da Saúde, nos termos do decreto regulamentar que lhe atribuiu as competências atuais, diz que cabe à Direção-Geral da Saúde planear e programar a política nacional para a qualidade e segurança no sistema de saúde português. Portanto, isto é uma competência que foi atribuída à Direção-Geral da Saúde e não a outra, entidade. Dentro da Direção-Geral da Saúde, quem tem esta competência é o Departamento da Qualidade, mas a Sra. Acrescentará aquilo que atender.
Peço desculpa que faço parte da Comissão de Revisão Constitucional da mesa e, portanto, já recebi aqui um SMS, estão à minha espera, portanto, peço imensa desculpa, vou ter que me ausentar de qualquer maneira. Reitero o agradecimento relativamente ao documento que ficaremos à espera e que, obviamente, merecerá toda a nossa ponderação.
Se calhar começar pelo fim. Quem é que dentro da DGS... É uma pergunta um bocadinho inusitada, porque nós também não perguntamos quem é que dentro do IPST faz o que faz. Se é o doutor José António... Não, eu sei. Mas eu sei, mas portanto, nós também não perguntamos, ou seja, as estruturas existem e têm rostos e têm responsáveis e depois são organizadas da forma que se julga mais eficiente e mais apta a responder. Isto não parece-me sempre, ou seja, nós não fazemos esta pergunta ao contrário. E no IPST, quem é? Portanto, isto parece-me às vezes uma preocupação, penso que referiu que havia uma preocupação em relação ao artigo 5º, mas quem é dentro da DGS? E quem é dentro do IPST que monitoriza os laboratórios e as transfusões de sangue e a calibração das máquinas? Portanto, podíamos perguntar assim, não me parece que seja curial, ou seja, sabemos que é o IPST que tem, e o IPST tem responsáveis, tem rostos, tem dirigentes e é para isso que as questões de responsabilidade servem. Em relação ao transporte, mais uma vez.
Muito obrigada, senhor. Eu pedi para este esclarecimento, eu penso que a questão aqui, se me permite, doutora Eva, não é uma ofensa. Eu penso que a questão é clara que é, dentro, a Direção-Geral tem vários departamentos,
não é? E, portanto, dentro da Direção-Geral, qual o departamento que tem a responsabilidade que, para o acompanhamento e a monitorização? E, portanto, nós ficamos plenamente satisfeitos com a resposta que o Dr. Alexandre Diniz nos disse, porque, de facto, é o Gabinete da Qualidade, é o Departamento da Qualidade. Portanto, mas a questão que foi esta questão colocada, nós estamos num processo de especialidade, de discussão de especialidade, que visa, precisamente, retirar todas e quaisquer dúvidas, dissipar as dúvidas que possam existir para uma clarificação de uma lei que nós pensamos que deve ser o mais clara possível e evitar leituras dúbias. E que permita depois uma operacionalização, porque nós até podemos ter boas leis, leis muito bem, e nós estamos no país, infelizmente temos rodos dessas leis, mas que depois na operacionalização elas não são execuíveis, e portanto era nesse sentido que o grupo parlamentar não foi nunca para colocar a questão de a quem é nós estamos a sacar uma responsabilidade, um esclarecimento.
No fundo, só colaborando aqui com a sua deputada, e citando o Jorge Amado, nós queremos é sobreviver às leis mesmo.
É só porque o senhor Diretor-Geral começou por dizer que nós tínhamos sido, e é verdade, nós temos sentido ao longo deste processo, portanto, desde que o PREMAC se implementou, e o PREMAC não é uma decisão da DGS, mas desde que o PREMAC se implementou, temos sentido um permanente questionar sobre as competências da DGS e a real capacidade da DGS de desempenhar as suas funções. E temos sentido, como digo, até na imprensa, ou seja, críticas à atuação da DGS quando os processos ainda nem sequer saíram do IPST. E, portanto, sentimos que, era por isso que eu estava a dizer que esta questão é ao contrário, não é, obviamente, nenhuma crítica, e no IPST, portanto, é sempre interessante quando o IPST levanta uma questão de eles terão ou não capacidade e pessoas e competências, quando, de facto, o que se tem que presumir é que se a missão foi acolhida e foi aceita, a DGS tem, ou há de responder como tem respondido a tudo até agora. E, portanto, é mais uma nota, um permanente questionar do IPST em relação às competências da DGS. Em relação à questão do transporte, foi o próprio IPST que levantou, já publicada a lei, que tinha recebido feedback negativo por parte dos intervenientes no processo, lá está, na vertente IPST terreno, que isto era impossível licenciar e fiscalizar, porque em grande parte dos casos tratava-se de helicóptero do INEM ou de ambulâncias do INEM, portanto, não sujeitas ao licenciamento e inspeção nos termos em que aparentemente decorreria da lei, e porque muitas vezes também se tratava, dependendo das localidades e atendendo ao tempo de vida útil dos órgãos, de transportes feitos pelos próprios médicos. Portanto, como é que o médico agora iria licenciar? E, portanto, pareceu-nos perfeitamente razoável, portanto, neste processo de revisão, que se deixasse cair isto, porque, atendendo à prática e ao terreno, e não querendo criar entropia, esta era uma questão que, de facto, só dificultaria talvez 90% dos transportes. Sendo que não há mercado, portanto, nem sequer estaríamos a criar aqui uma janela, não há sequer mercado atual para os transportes e para eventualmente termos que criar, haver um vazio regulamentar que tivéssemos notado. Finalmente, quanto às questões do turismo e transplantes, eu penso que às vezes quando discutimos estas questões, eu não sou médica também, mas quando discutimos estas questões, chegamos à conclusão de que, de facto, há aqui sempre dois processos. Há um processo de verificação da qualidade, da segurança, da conformidade, do cumprimento de requisitos, e depois há o pós-operatório. E, apesar de tudo, para além da questão do turismo, depois há uma questão de monitorização do doente. Eu penso que o doente é monitorizado como qualquer outro doente. O transplantado é seguido por uma equipa num determinado serviço de saúde que tem as suas responsabilidades, que tem as suas cadeias de reporte. Uma das cadeias de reporte é para a autoridade competente, sabendo-se que num transplante, portanto, processo normal, num transplante feito em Portugal, com um órgão importado ou não, quando há um incidente ou um evento adverso, há um sistema todo para cumprir. O doente normal é monitorizado de forma normal, clínica, médica, e irá à sua vida, e esperamos que tudo corra bem. O doente que veio com o rim da Índia, e perdoa aqui a expressão de ser a Índia, mas porque o turismo de órgãos é um desvio do sistema que também segue o seu caminho. Mas também não me parece que a questão, ou seja, não é este diploma que vai resolver as questões de monitorização de um pós-laboratório.
Eu só queria acrescentar, é muito simples, só para corroborar. Sim. Eu só queria acrescentar e corroborar em relação aos transportes e ao artigo 12º que está na proposta, que nós fizemos expressamente uma consulta e tivemos contactos com o IMTT, Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres, e as conclusões que nos chegaram foram precisamente as que foram transmitidas pelos meus colegas. Uma vez que o transporte pode ser feito por qualquer forma, polícia, um particular, em situações de emergência, o que interessa tanto não é licenciar o veículo em si, mas regulamentar a atividade, as condições em que pode ser feito o transporte. Isso é que interessa. E daí que se tenha acolhido a aceitação, essa é a proposta. Obrigado.
Mais algumas das senhoras deputadas? Está tudo? Está. Eu finalizaria então, reiterando o pedido de entrega por escrito das observações às alterações aos diplomas, que muito agradecemos. Agradecemos também a vossa vinda e pronta colaboração com a Assembleia da República. Serão sempre bem-vindos a esta casa, que é a vossa, onde o escrutínio e o fogo cerrado sobre os deputados é permanente e nós já nem levamos a mal, nem ninguém se ofende com essas coisas, pelo que este processo legislativo, com o vosso contributo e das demais entidades que aqui foram ouvidas, será levado a cabo e será concluído, certamente, a bem de todos. Muito obrigado por terem vindo.